Fala, fã de esportes, tudo bem? Mais um Na Quadra no ar, o seu podcast de basquete dos canais ESPN. Toda semana comigo, Gustavo Hoffmann, ao lado de Guilherme Giovannone. Tudo bem, Gui? Muito frio por aí?
Bom dia, Gui, tudo bem? Tudo ótimo por aqui, um friozinho gostoso, né? Que a gente, né? No Brasil a gente passa muito tempo no calor e quando vem o frio a gente até gosta, né? Mas tá friozinho sim, e uma semana bastante agitada, com títulos aí, onde a gente vai falar um pouquinho também, né? Tanto por aqui quanto do outro lado do mundo também.
Você que morou na Europa há muito tempo sabe, né, que o frio paulistano, por exemplo, é verão em muitas partes da Europa, né? Então, em São Paulo, sai um friozinho, deu 18 graus, 17 graus, o pessoal já pega casaco, bota, tudo que guarda para usar um curto período do ano, né? Na Europa, o pessoal sai de bermuda e camiseta com essa temperatura. Mas vamos
Exato,
lá,
Gu.
Gui. A gente vai falar bastante de NBA, dos playoffs. Vamos falar do NBB, um assunto, uma discussão boa sobre o Flamengo campeão. Tem campeão da Euroliga também. Só que antes, tem um assunto que vem dominando um pouco o noticiário do basquete nos Estados Unidos nesses últimos dias, que é a triste reação de alguns torcedores nas arquibancadas. É difícil entender, né? A gente fica tanto tempo sem torcida nas arquibancadas dos ginásios. Os Estados Unidos conseguem dar um exemplo para o mundo na vacinação, no combate à Covid, né? A vacinação em massa consegue ser o primeiro país do mundo a ter novamente grandes volumes de torcedores nos seus estádios, nos seus ginásios, e aí a gente vê péssimas atitudes de algumas pessoas.
É, Gu, a gente infelizmente viu lá o torcedor que jogou pipoca no Westbrook, teve um outro em Boston que jogou uma garrafa no Kyrie Irving, aí na noite da segunda-feira teve um que quis invadir a quadra.
Teve
E
um imbecil que cuspiu também.
teve, putz, é verdade, teve também. Esse aí, para mim, é o pior, né? Falar bem a
Sim.
verdade. E na verdade é o seguinte: o que eu vejo disso, né? O pessoal, eu acho que o mundo está um pouco meio louco, né? E nesse ano e meio que a gente está de pandemia, mais ou menos já, a gente viu muita briga na internet. E aí, voltando para a vida
Sim.
real, o pessoal acha que continua na internet, que pode fazer certas coisas, num ginásio que a internet te permite, né? Um permite, entre aspas, aí. Você ser grosseiro, você ser agressivo contra uma pessoa de graça, né? E aí vem uma série de perguntas, né? Porque esses torcedores estão sendo banidos dos ginásios onde estiveram, né? Eu sinceramente acho que eles devem ser banidos de qualquer evento de NBA, para ser bem sincero, para dar realmente o exemplo. Né? Porque vamos imaginar o contrário aqui, se eventualmente esse torcedor está próximo do jogador e o jogador tem uma reação e acerta um torcedor desse, qual vai ser a punição para esse jogador? Né? Qual vai ser a reação da mídia em relação ao jogador? Né? E tem um outro ponto também que eu vou falar aqui, tipo, lógico que não, a gente nunca vai tentar levar para o lado da violência, é o contrário, totalmente contrário, né? Mas se imagina se é uma situação na rua, uma pessoa X chega para um jogador e ofende, ou até mesmo agride, como aconteceu. O jogador ele vai ter um direito, entre aspas, também, de reação. E o que aconteceria ali? Né? O jogador ele é muito maior que os torcedores que estão, a média dos torcedores que estão ali. Né? É uma pessoa treinada fisicamente. Né? Então, se você vai para uma agressão e se tem esse confronto, chega até a ser injusto em relação ao jogador, né? Mas aí o torcedor se aproveita que ele está longe, ele eventualmente sabe que tem um monte de gente em volta e que com ele não vai acontecer nada e se permite o direito de fazer uma coisa dessa. Então a punição tem sim que ser severa e que sirva de exemplo, né? Aqui a gente vai demorar um pouquinho a abrir, né? E se a gente voltar ainda mais agressivo do que a gente era aqui no Brasil, a coisa pode ficar realmente feia. Então que sirva de exemplo esses banimentos desses torcedores mal educados e agressivos.
Infelizmente, tem muita gente que acha que ginásio de basquete, estádio de futebol, são locais onde você pode fazer tudo. Não tem lei, não tem nada. Eu fico imaginando, por exemplo, né, o pessoal que vai para um estádio, para um ginásio e fica xingando, gritando barbaridades, né? Se essa pessoa faz isso com alguém na rua, faz isso com alguém em casa, por que que ginásio e estádio são locais para o cidadão depositar todas as suas frustrações com violência verbal ou física? Porque violência verbal também é violência. Você não precisa dar um soco na cara de uma pessoa para agredi-la. Você pode agredir com palavras. Então, assim, eu não consigo entender, sabe, por que que as pessoas acham realmente que estádios e ginásios são locais
E se essa
onde você
pessoa, né?
pode
Vamos
tudo.
imaginar também, né, Gu? Essa pessoa no momento de trabalho, no ambiente de trabalho, né? Eventualmente no escritório, num restaurante, se chega alguém no lugar de trabalho dele e começa a xingar essa pessoa. Como ela vai reagir? Ué, o jogador está no local de trabalho dele. É assim, né?
E
Infelizmente é uma
aquela
triste realidade.
velha desculpa, é a velha desculpa da paixão, porque o time mexe com o coração do torcedor, perde a razão. Desculpa, não dá mais para a gente seguir com essa ladainha, porque para mim é ladainha
É
usar a
ladainha.
paixão que um cidadão tem por um time como desculpa para agressão.
É, não existe.
Qual
Não
é o
existe.
sentido disso?
Não
Uma
existe.
coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Lembra coisas absurdas que a gente vivia no passado, e aí não é nem a gente, outras gerações, né? Coisas que constavam em lei, sabe? Então, assim, vamos tocar a bola, porque é um assunto necessário, mas é triste demais ver tudo isso acontecendo, mas é muito, muito reflexo realmente da sociedade mundial. Isso não é coisa só do Brasil, não, até porque a gente está falando justamente dos
Exato.
Estados Unidos, no caso especificamente. Vamos lá então, começar nos Estados Unidos. Gui, NBA, playoffs, varrida do Milwaukee Bucks sobre o Miami Heat. Com exceção do primeiro jogo, 109 a 107, os três outros foram muito tranquilos. Tanto é que o Giannis Antetokounmpo nem foi tão exigido. Você pega a média final dele, na série. Tá aqui, deixa eu tirar aqui o nosso vídeo da minha frente, se eu não enxergo as médias. Giannis Antetokounmpo, 23,5 pontos, 15 rebotes, 7,8 assistências. São excelentes números. Né? Mas eu imagino que em séries mais complicadas o Giannis vai ter que subir um pouquinho, pelo menos a média de pontos ainda, mas foi uma série relativamente tranquila para Milwaukee.
É, o que eu entendi ali, que eu vi dessa série, né, Gu? No ano passado, o Miami atropelou o Milwaukee, né? E fazendo o quê? Fazendo uma defesa muito inteligente e estratégica para cima do Giannis. O Giannis ficava muito tempo com a bola na mão e eles fechavam, e depois, quando passava, vinha um passe mastigado, eles conseguiam chegar e contestar os arremessos. Nesse ano, o Milwaukee jogou de maneira muito mais inteligente, né? A bola muito mais na mão do Jrue Holiday e do Chris Middleton. E sim, o Giannis sendo envolvido nos movimentos de ataque, porém não tendo aquela dependência dele ter que criar e fazer tudo, né? E com isso, o time do Milwaukee jogou muito melhor, né? Defensivamente, é um time já muito forte desde as últimas temporadas, mas ofensivamente acabou acabando com a estratégia. Dessa estratégia boa do Miami Heat, né? E um outro número interessante, Gu, eles tiveram aí uma média de diferença de pontos acima de 20, né? Do
Oi.
Miami para do Milwaukee para o Miami. É a maior média da história de um time numa varrida contra um time que venceu a conferência, né? Então, esse é o tamanho. E aquele primeiro jogo também serviu para Milwaukee quebrar aquela pressão, aquele peso que eles tinham do ano passado.
Para Miami, Gui, pensando, olhando para frente, olhando para a próxima temporada, qual é o caminho? Buscar uma renovação no elenco, trazer um outro grande jogador? Qual que é o caminho para Miami voltar a ser competitivo como foi na temporada passada?
Ah, eu acho que eles devem trazer algum outro jogador, sim, no lugar do Victor Oladipo, né? O Oladipo, ele acabou sendo trocado, o Miami fez um esforço lá para trazer ele para o time, mas os problemas de lesão acabaram realmente com os planos aí do Miami em usar o Victor Oladipo. Então eles devem ir atrás de alguma estrela, né? Já se fala de rumores aí de Kawhi Leonard, de eventualmente alguma outra estrela. E sim, manter essa base, né? Eu acho que esse ano também eles sofreram bastante pelo fato de muitos jogadores ausentes por causa da Covid, lesões, e aí isso minou também bastante esse grupo, que ele é muito bem treinado pelo Spoelstra, e mais uma ou duas peças aí já coloca o time competitivo de novo.
Outra série que parecia que teria varrida, mas no final das contas não terá, ainda no leste, entre Philadelphia 76ers e Washington Wizards. Philadelphia abriu 3 a 0 E o Washington Wizards venceu o jogo 4, 122 a 114. O Russell Westbrook vem com média para variar de triple-double, 17,8 pontos, 11 rebotes e 12,3 assistências. Só que, além da vitória do Washington, a grande notícia ruim, no caso, foi a lesão do Embiid. Primeiro quarto ainda, no primeiro pouco que ele jogou, ele causou um impacto enorme no primeiro quarto. Vem fazendo uma série muito forte também. Mas saiu lesionado, problema no joelho. Estamos gravando o podcast na manhã de terça-feira e ele será reavaliado justamente nessa terça-feira. Então a gente não tem os resultados ainda dos exames do Embiid.
Preocupa bastante, porque é o jogador que a gente sabe que... a gente falou bastante aqui nesse ano, né? O time, nessa temporada aqui, ele gira em torno do Embiid, né? Então, os jogos que ele ficou de fora, a equipe acabou sofrendo bastante, né? E ontem, nessa segunda-feira, aliás, foi exatamente isso. Enquanto ele estava em quadra, Philadelphia estava ganhando. Ele saiu, foi o que o Washington precisava para se recuperar. Outra notícia ruim, o Bertans também saiu machucado, né? E uma lesão muscular ali, até nos melhores momentos do lance, a gente vê ele olhando para trás como se levasse uma pancadinha ali na panturrilha. O sinal não é positivo, né? Nós também não temos resultado, mas essa imagem aí preocupa bastante o torcedor do Washington. E o Raulzinho metendo bola importante, né? Para dar uma... aquela pachecada aqui, né, que a gente gosta de falar de brasileiro jogando bem, e a gente vai continuar fazendo assim, você, ouvinte, goste ou não, a gente quer ver os brasileiros super bem em qualquer lugar do mundo, né? E o Raulzinho, desse jogo, ele não começa a titular, mas se você olha o time titular do Washington, você entende, né? O técnico acabou começando com um quinteto mais alto, porque o time do Philadelphia é o quinteto mais alto de toda a liga, então você precisa dar uma equilibrada ali para tentar frear esse ataque. Acredito que, mesmo sem o Embiid, Filadélfia deve passar no próximo jogo já jogando em casa, né? Porque o time tem mais qualidade, sim, né? E quando você já sabe que o jogador não vai jogar, você se adapta mais rapidamente. Mas preocupa, sim, o torcedor do Filadélfia.
Na história dos esportes americanos, viradas de 0-3 para 4-3. Separei a lista aqui. Na NHL, 4 vezes isso aconteceu. A primeira na Stanley Cup, nas finais da NHL, em 42. O Toronto Maple Leafs virou sobre o Detroit Red Wings. Aí depois aconteceu mais 3 vezes, quartas de final da Stanley Cup de 75. Os Islanders batendo os Penguins. Semifinal de Conferência Leste em 2010. O Philadelphia Flyers ganhando do Boston Bruins. E primeira rodada na Conferência Oeste 2014, o LA Kings batendo o San Jose Sharks. Além disso, outros casos, na verdade, além desses 4, apenas mais um, que é um histórico que virou filme, que é aquela virada do Boston Red Sox sobre o New York Yankees na semifinal da Conferência Americana, vira de 0-3 para 4-3 e na sequência ganha a World Series pela primeira vez desde 1918. Esses foram 5 casos de viradas de 0-3 para 4-3 na história dos esportes profissionais dos Estados Unidos. Ou seja, na NBA isso nunca aconteceu. O que já aconteceu na NBA, Gui, 3 vezes, 0-3, 3-3, e quem estava 0-3 perde o último jogo, perde o jogo 7. O New York Knicks conseguiu isso nas finais de 51, perdia para o 0-3, empatou 3-3, aí o Rochester Royals ganha o 7º jogo. Na semifinal de Conferência do Oeste, em 94, isso acontece com Denver Nuggets e Utah Jazz, com Utah Jazz ganhando. E na primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste 2003, o Portland Trail Blazers perdia por 0-3, empatou 3-3, aí o Dallas Mavericks, no final das contas, venceu o jogo 7. Também não acho que teremos surpresas, mas cabe a mim, cabe a nós, passarmos um pouco da história de tudo que já aconteceu nos esportes dos Estados Unidos. LA Lakers agora, Gui. Falamos sobre o problema do Joe Embiid. O Anthony Davis não joga na noite desta terça-feira, partida de número 5, série empatada, Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. Vai fazer uma falta enorme. Assim, ele está como questionable, né? Questionável. Mas, por tudo que a gente tem lido, não deve jogar.
Não deve jogar e o Lakers vai sentir muito, né? A gente viu exatamente as vitórias do Lakers nessa série foi quando o Anthony Davis realmente teve performances que a gente está acostumado a vê-lo, acima de 30 pontos, acima de 10 rebotes, E as derrotas vieram no jogo 1, que ele jogou muito mal, no jogo 4, que ele estava jogando mal, e aí, para culminar, veio a lesão, e ele estava jogando já com um pequeno problema no joelho, né, que era uma distensão que ele tinha no joelho, mas estava conseguindo jogar. E essa lesão do jogo 4 é uma lesão muscular na virilha, então é outra coisa. Por isso que preocupa ainda mais, porque a lesão na articulação, você consegue até ter uma previsibilidade um pouco maior, né? A não ser que seja uma coisa um pouco mais séria. Mas a lesão muscular, ainda mais tão recente assim, é difícil você colocar data para o cara voltar, né? Porque vai muito do jogador que aguenta a dor, vai muito do risco que tem de uma relesão, e relesão muscular acaba sempre sendo muito grave, né? E a gente tem que lembrar, claro, o Lakers tem a ambição de conquistar o título esse ano, sim, mas o Anthony Davis tem mais 4 anos de contrato com o Lakers. Ele tem que pensar na big picture, né? No cenário grande aí. Quero ganhar esse ano, sim, porém quero ganhar outros anos também, e é um jogador que é um investimento muito alto para realmente pensar a curto prazo, né? Então, eu acho que vai fazer muita falta. O Phoenix Suns se ajeitou melhor, né? No primeiro tempo do jogo 4, quando o Anthony Davis ainda estava em quadra, eles fizeram uma defesa melhor, conseguiram fechar um pouco mais o garrafão e limitar a estrela. Agora, sem ele, facilita um pouquinho esse trabalho para o Phoenix Suns.
Vamos lá, para a gente passar a régua aqui nos playoffs da NBA e já falarmos de basquete brasileiro e basquete europeu, duas séries para análise final sua, Gui. 2-2, Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers. O Mavs abriram 2-0, os Clippers empataram. Muita gente já lembrando de outras séries que o Dallas abriu vantagem e perdeu essa vantagem, acabou sendo derrotado. Kawhi Leonard e Luka Doncic vêm fazendo uma série espetacular, os dois. Doncic com 33,3 pontos de média, 8 rebotes, 8,3 assistências. O Kawhi com 33 pontos, 8,5 rebotes e 3,8 assistências. Os dois vêm liderando as suas equipes.
O Dallas estava nessa vantagem, né? E no jogo 3 eles começam muito forte. O Ty Lue comete um erro grosseiro no início da partida de começar com o Ivica Zubac para fazer a defesa de pick and roll em cima do Doncic. E o Doncic estava lendo muito bem, porque não era uma defesa agressiva, ou era uma defesa em que ele ficava dentro, ou que ele trocava. E aí era tudo que o Doncic queria. 8 primeiros pontos da equipe do Dallas foi do esloveno, né? Depois disso, ele teve uma luz lá e realmente trocou e começou a jogar com 5 baixos. E aí sim, eles colocaram o Dallas em dificuldade e parece que acharam a maneira de ganhar dessa equipe do Dallas. Porque daí, é claro, o Luka Doncic vai continuar fazendo seus pontos, porém vão ter que ser arremessos mais em situação de um contra um, de talento. Ele não vai ter mais espaço, tanto espaço, para colocar os companheiros também em ritmo, né? E aí vem a crítica ao Kristaps Porzingis, né? Porque ele realmente precisa ser um jogador um pouco mais duro, jogar um pouco mais próximo da cesta, e não digo ele ficar jogando aquele jogo de pivô, não, ele tem que aproveitar o tamanho dele, porque ele está tendo um cara de 20 centímetros mais baixo que ele, marcando ele, né? Então tem que aproveitar essa vantagem de tamanho para ser agressivo nos rebotes e jogar um pouco mais próximo da cesta para pelo menos criar vantagem para a equipe do Dallas. Do jeito que está, parece realmente que o Clippers achou a maneira de ganhar. E só lembrando, né, Gus, você acabou de passar aqui, o Clippers entrou para esse jogo sabendo que nenhum time nunca tinha virado um 3-0, né? E estava perdendo por 2-0, e o Dallas chegou a abrir 19 de vantagem no início do jogo.
Agora, Conferência Leste, Atlanta Hawks 3, New York Knicks 1, uma série que vem pegando fogo também, com o Trae Young provocando. Julius Randle, com números não tão expressivos assim, o Julius Randle está com 16,8 rebotes de média, 11,3 assistências. Caminha para um 4-1 ou vamos para o jogo 6?
Do jeito que estão jogando, caminha para um 4-1, porque até mesmo o jogo 2 que o Knicks ganhou, o Atlanta estava dominando, né? E aí sim, lá no Madison Square Garden, o Derrick Rose jogando de maneira espetacular, e o Julius Randle está sofrendo com a defesa do Atlanta. O Atlanta está quase sempre dobrando para cima dele, as ajudas chegam muito rápido, e o ataque do New York tem que tentar envolver o Julius Randle de uma maneira um pouco mais dinâmica, porque essa situação de jogar e colocar ele para jogar no 1-1, o Atlanta já encaixou a defesa em cima dele. Está funcionando, o Atlanta não vai mudar isso, né? Quem tem que mudar, quem tem que tentar melhorar, achar uma outra maneira, é o New York Knicks, né? E tentar aproveitar também esse embalo da torcida, que está muito empolgada lá em Nova York, para tentar diminuir a série, e aí vai ter que roubar o jogo, se ganhar esse quinto jogo, vai ter que roubar o jogo em Atlanta, o jogo 6 em Atlanta, para tentar decidir em casa.
Vamos falar agora de basquete brasileiro, meu caro Guilherme Giovannone, que você conhece tão bem. Flamengo campeão, 7 títulos na história do NBB, ganhou de maneira avassaladora, passando por cima de todo mundo nos playoffs. Pela primeira vez nas finais do NBB, tivemos uma varrida, 3-0 para o Flamengo. Fizemos um especial recentemente sobre o Rubro Negro, com o Gustavinho aqui, com o Rett também. Já falamos muito sobre o impacto desse time, sobre como era o grande favorito e confirmou isso com tranquilidade nesses playoffs, sem perder nenhum jogo. Ainda não perdeu em 2021. Então, Gui, propõe um outro debate para a gente não ficar só falando sobre o título em si do Flamengo. Esse time do Flamengo é o melhor na história do NBB? E aí, além da sua opinião, temos também a voz de outros companheiros aqui dos canais ESPN e Fox Sports.
Olá, Guilherme Giovannone, Gustavo Hoffmann, amigos do Na Quadra, perguntado se esse seria o maior time da história do Flamengo no NBB, nos 6 títulos conquistados. Eu acho que sim. É um time que tem 10 jogadores muito próximos em qualidade técnica, né, do mesmo nível praticamente, 2 jogadores por posição, comandados pelo Gustavo de Conte, que deu um ritmo defensivo e ofensivo a essa equipe muito grande. Foram só 2 derrotas na fase de classificação, invicto nos playoffs, campeão da Liga das Américas, campeão da Copa Super 8. Então um time muito dominante, em que ele definiu muito cedo o papel de cada jogador, vendeu a filosofia de que todos teriam que participar de uma forma muito positiva, deixando de lado o individual e levando em conta a equipe. Então, na minha opinião, desses títulos todos, né, que são 13 edições do NBB, são 6 títulos, esse time aí seria o melhor de todos os tempos do Flamengo no NBB. Um abraço a todos!
Fala, Gustavo Hoffmann, fala, Guilherme Giovannone, pessoal do Na Quadra, tudo bem com vocês? Estou passando hoje para falar desse Flamengo campeão do NBB. Temporada que acabou recentemente, um título para lá de merecido, já que o Flamengo fez uma campanha maravilhosa, apenas 2 derrotas e não perdeu o jogo em nenhuma competição no ano de 2021. Acho que o Gustavinho de Conte tem um mérito maravilhoso por ter montado um grande time para essa temporada. Chegada do Chuzito, Hetzheimer, Iago, como o Marquinhos mesmo disse na nossa transmissão, eles se encaixaram de maneira muito rápida e por isso que o time foi muito forte dos dois lados da quadra. Foi o melhor ataque, foi a melhor defesa, é um time muito compacto, muito experiente e soube agregar essa juventude do Iago e mesmo com alguns percalços, né, a lesão séria do Balbi, o próprio Marquinhos e Olivinha perdendo jogos por conta da Covid, você teve o Chuzito lesionando na reta final da Champions League das Américas. Eu acho que o Flamengo de maneira merecida conquistou esse título. Agora, para falar se esse Flamengo foi o maior Flamengo da história ou o maior time da história do NBB até aqui, eu acho que ele vai ficar um pouquinho atrás daquele Flamengo 2014-2015 que conquistou também o NBB, também a América e também conquistou o Intercontinental, coisa que o Flamengo atual pode vir a conquistar. Eu acho que aquele time com Walter Herrmann, campeão olímpico no banco, Marcelinho Machado, Cristiano Felício e GG, nós estamos falando só do banco daquele Flamengo, ele era muito competitivo. A gente tem Marquinhos e Olivinha, peças idênticas em relação ao 2014-2015 com o time atual. Mas você tem lá Provítola no lugar do Iago. Por mais que o Iago tenha evoluído de maneira merecida, tenha conquistado o prêmio de MVP das finais, não dá para comparar ainda com o argentino que hoje brilha com a camisa do Real Madrid. Aí a gente tem Meince de um lado contra Hetzheimer. Posição 5, mas características diferentes. A gente tem o Hetz espaçando a quadra, um cara muito experiente. E o Meince, ele era o coração do time ao lado do Olivinha, era o cara que brigava por todas as bolas. No ano anterior, ele tinha sido MVP das finais do NBB. E além do carisma, né, do rei do açaí, era um cara que caiu nas graças de maneira muito rápida do torcedor rubro-negro. Eu acho que nesse aspecto é bem equilibrado. E a gente tem aí o Benite fazendo a diferença para aquele time de 2014, 2015. O mesmo Benite que pode cruzar com o Flamengo na final da Champions, na final da Intercontinental agora com o São Paulo Burgos. Eu acho que aquele time tinha uma profundidade um pouquinho melhor. A gente tinha a experiência do Marcelinho, um dos caras mais vencedores da história, ao lado do Gui. E a gente tinha também um aspecto que eu acho que vale destacar. O fato de a gente ter torcida na época, de você jogar na casa do adversário, de você encarar, por exemplo, um Bauru na final, e o Bauru que tinha o MVP da temporada, que tinha sido o Alex Garcia. Então eu acho que esse aspecto a gente nunca vai saber se esse Flamengo atual, que é um timaço e que de maneira merecedora conquistou o título, com mais de 20 vitórias seguidas no NBB, se esse time poderia sentir, mesmo o Flamengo tendo mando de quadra, sentir em algum momento o fato de jogar contra a torcida. Então, esse vai ficar no si, né? Porque a gente não dá pra saber por conta da pandemia, infelizmente, a gente não vai poder ter essa comparação. Mas aquele Flamengo, apesar de não ter sido brilhante na temporada regular, mas dentro de quadra, ele foi muito semelhante a esse Flamengo atual. Ele foi líder de pontos, ele foi a melhor defesa do campeonato, ele teve um aproveitamento na bola de três na casa de 40%, até melhor do que esse aqui, e alguns aspectos importantes do jogo, como assistências, também era um time muito, muito, muito forte. Então, eu ainda acho que aquele de 2014, 2015 e a cereja do bolo do Intercontinental ainda leva uma pequena vantagem em relação a esse Flamengo campeão do NBB que terminou recentemente. Valeu, rapaziada. Parabéns pelo trabalho. Tamo junto sempre.
Tá aí, Gui. Opinião dos companheiros. E agora eu quero ouvir a sua. O Flamengo, esse time atual do Flamengo, é o melhor na história do NBB?
Olha, para mim é até fácil essa pergunta, porque eu vou dizer que sim. Né? É um time realmente muito completo, né? Em que tem, você tem aí tranquilamente 10 jogadores, que os 10 podem ser titulares, né? E mesmo com a ausência de um jogador tão importante quanto o Franco Balbi, a equipe dominou a série, né? Final principalmente, né? Sem falar nos 34 jogos seguidos de vitória aí, sem perder no ano 2021, e comandado muito bem pelo Gustavo De Conte e o Diego Geleilati como general manager, né? Então, para mim, é sim o melhor time, né? E fez por onde, né? Eu acho que o que você falou aqui antes é fundamental. Quando a gente fez o podcast falando do NBB esse ano, a gente até falou, ó, a grande disputa desse ano vai ser quem chega na final com o Flamengo. Né? E isso joga uma pressão para cima do Flamengo, né? E eles souberam lidar muito bem com isso. Então tem esse mérito também, né? Eu acho que o domínio que eles tiveram, inclusive esse domínio, né, já faz com que os adversários começassem a se mexer mais cedo. Está rolando muito burburinho aí, ainda a gente não tem confirmações, mesmo porque os jogadores ainda têm mais alguns dias de contrato com as suas atuais equipes, né? Mas tem time grande, é time forte, que aumentou o orçamento, já se mexendo muito bem.
E não só jogadores, né? Mercado de treinadores também agitado, né?
Ah, esse a gente já pode falar porque já foi, inclusive, anunciado. Sim. Né? Mas a gente já tem aí o Paulistano, que acertou com o Demetrios, né? Que estava no Corinthians, fez uma boa temporada. E o Corinthians já também substituiu o Demetrios com o Léo Figueiró, que estava em Bauru. Né? E aí agora fica aí a expectativa de quem vai para Bauru e de quem vai para Mogi, né? Que são os técnicos que saíram e estão aí as vagas em aberto ainda.
Boa. Gui, Europa agora. A gente já está na reta final do nosso podcast. Tivemos a decisão da Euroliga. O Anadolu Efes da Turquia venceu na grande decisão o Barcelona por 86 a 81 nas semifinais. O time turco fez 89 a 86 no CSKA Moscou e o Barcelona ganhou de 84 a 82. Foram dois jogos sensacionais contra o Armani Milan. Na decisão, então, 86 a 81 e na disputa de terceiro lugar, o time italiano fez 83 a 73 no CSKA Moscou. Vasily Micić, jogador da seleção sérvia, foi o MVP do Final Four. Vitória turca, primeiro título na história do Anadolu Efes na Euroliga.
E um título muito merecido, né? O técnico, o Ataman, nossa, eu lembro dele, joguei o Erdin Ataman, joguei muito contra ele, foi técnico de Siena, depois muitos times de Euroliga, e ele nunca tinha conquistado esse título, já tinha alcançado alguns Final Four, né, mas nunca tinha conquistado esse título. E além do jogador sérvio aí do time turco, né, o Micić, que foi o MVP, o Shane Larkin também, um dos principais jogadores da Euroliga.
Que é turco nos últimos agora. Anos.
É turco, né? Ganhou uma cidadaniazinha ali, né? Depois de jogar tão bem assim, vai poder inclusive jogar pela seleção turca. Também uma grande partida para ele, 21 pontos, ganhando de um Barcelona cheio de ex-jogadores de NBA. O principal deles é óbvio que é o Pau Gasol, né? Lógico, não aquele Pau Gasol do Los Angeles Lakers que a gente estava acostumado, né? Um Pau Gasol já um pouco mais velho, mas também aí com o Nikola Mirotić, com o Vitor Claver, o Alex Abrines, né? Todos jogadores com passagens até importantes, né? Na NBA, né? Não foi só uma passagem, né? Jogaram, tiveram minutos importantes por onde jogaram. E sem dúvida alguma foi um grande jogo, aí a Euroliga sempre nos traz esses momentos importantes. Né? E depois de muito tempo, um time não ligado a um time de futebol acabou sendo campeão da Euroliga.
E Gui, essa questão envolvendo times de futebol, né? Esse domínio dos times de futebol dessa vez. Aliás, eu estou até aqui no programa com a camisa do Bayern, que também tem um time, com a agasalho do Bayern, né? Que também tem um time de basquete muito forte. Né? E vem investindo bastante, aliás, nesses últimos anos, vem aumentando o investimento no seu time de basquete. Tem a ver com isso, esse domínio, né? Acho que é algo meio simples até, né? Maiores orçamentos do que os demais, né?
É isso mesmo, né? O Bayern, que você acabou de citar, inclusive, ele perdeu para o Milan, para o Milão, né? Time de Milão. Esse Milão não tem nada a ver com o Milan do futebol. Esse seria também um caso, isso, né? Porque é um time do Armani, né? Do Jorge Armani, ele que investiu muito
tradicional,
dinheiro.
Tradicional, né, pô?
Tradicional. Ele não era, depois ele foi comprado pelo Armani. E também investindo muito, né? Contratou o Ettore Messina, que estava na NBA, trouxe ele de volta para a Itália. Um baita time também com o Sérgio Rodrigues. No ano passado, o Luiz Scola estava lá também. Né? É um time que tem um grande investimento e que acabou ganhando. O time de Milão acabou ganhando do Bayern de Munique nas quartas de final. E só mais uma curiosidade: o Bayern de Milão, o técnico do sub-20, do sub-19 lá, é o Paulão Prestes, né? O brasileiro. Que tem também a cidadania alemã e está morando lá. É possível que na temporada que vem ele venha fazer parte da comissão técnica do time que joga a Euroliga, né? Então a gente fica feliz aí que também temos brasileiros em comissão técnica lá fora também. E é claro que tem muito a ver o orçamento desses times, tem muito a ver pelo fato de desses times terem uma grande receita, prioritariamente por causa do futebol, mas o basquete começa também a trazer receita para eles, e aí eles começam a investir ainda mais.
Sim. Você citou o Ergin Ataman, que você jogou contra pela seleção turca. Você jogou também contra o Sarunas Yazkevicius, né?
Joguei, aí como jogador. Né? O Ataman como técnico e o Yazkevicius como jogador. Ele jogava no Barcelona, depois jogou no Panathinaikos. Um baita jogador, né? Também teve passagem na NBA, mas esse sim foi só uma passagem, porque ele foi lá para o Golden State e não tinha espaço, e aí acabou voltando para a Europa.
Tá aí, fã de esportes, um belo resumo de tudo que aconteceu no basquete brasileiro, europeu, norte-americano, nesses últimos dias, para você ficar por dentro, e aí você acompanha sempre aqui no Na Quadra, semanalmente. Fechou, Gui?
Fechou, Gu. Na semana que vem estaremos aqui de novo para falar daí das semifinais de conferências que já estarão decididas, né? Então daí já vamos com as nossas previsõezinhas aqui também.
E você, fã de esportes, acompanhe os playoffs da NBA nos canais ESPN nesses próximos dias e na semana que vem tem mais Na Quadra. Valeu, Gui. Grande abraço.
Um abraço, Gu. Até mais. Tchau, tchau.
Esse foi mais um Na Quadra, comigo, Gustavo Hoffmann, ao lado de Guilherme Giovannone, coordenação de Gabriel Veronese. Valeu, pessoal, até semana que vem.